Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje eu tenho aqui um colega de mundo das peregrinações e do mundo das comunicações, o Hélio Araújo, peregrino, jornalista, atual vice-presidente da Associação Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago e também meu colega de podcast, porque o Hélio começou o podcast do caminho, ali pela pandemia, por aí, eu comecei também, né? Foi a nossa inspiração, né, Hélio? Vamos agitar o universo peregrino. Seja muito bem-vindo, querido.
Opa, obrigado. Eu que agradeço o convite de participar. Realmente, esse mundo do caminho, depois que a gente entra, se apaixona e não tem mais como sair dele, né? Enfim, é como a gente fala para quem vai pela primeira vez. A pessoa às vezes está naquela insegurança de ir, tem medo disso, medo daquilo, medo da bolha, medo de não conseguir subir, medo de tudo. Mas, enfim, chega lá, isso tudo some. E aí você, no dia seguinte, está de novo caminhando e tudo. Então, depois que entra, não tem jeito. E aí, esse realmente, na atualidade, é o meu mundo, caminho, né, e principalmente o Caminho de Santiago, que eu sou super apaixonado pelo Caminho de Santiago. É, como diz, está na veia. Não sei por quê, mas agora está na veia.
É incrível, né? E para nós dois mexeu até com a nossa carreira profissional.
Sim, claro. Enfim, nós somos jornalistas, né? A gente, como você falou, das comunicações, e a gente tenta. O meu objetivo, realmente, vamos, assim, meio que de trás para frente, a coisa do podcast, né? Que você falou aí, que é o que eu estou no momento realmente me dedicando bastante. Foi uma forma que eu achei, naquela hora de momento de pandemia, a gente estava em 2021. Ainda não tinha saído da pandemia, e aí eu sou jornalista, 40 anos de redação, nunca fui de realmente áudio, né, e etc. Mas em casa, aquela coisa toda, e vendo isso, vendo aquilo, surge podcast, podcast, fui pro podcast, deixa eu ver como é que é isso. Aí, enfim, resolvi fazer um podcast. Aí comecei a aprender, né, sozinho, lendo, vendo, assistindo cursinhos gratuitos que tinha na internet, tutoriais, o que eu pegava de tutorial, como fazer isso, como gravar não sei o quê. Eu ia lá, abria, fazia para ver se dava certo. Não, escutando os caras que já tinham, que faziam, explicando como é que eles fizeram isso e aquilo, eu falei: bom, uma coisa que eu sempre gravei foi assim: não se preocupe se os seus primeiros não saírem muito bons. É assim mesmo, você vai, bota no ar, depois ele vai melhorando. Enfim, e foi assim que eu comecei a fazer o podcast, para justamente, como é que eu vou dizer? É aquilo que a gente sabe, a gente faz alguma coisa em prol do caminho, numa tentativa de, da famosa frase, devolver o que o caminho nos deu. A gente não está falando nada material, a gente não está falando nada disso. A gente está falando que a gente vai para o caminho e aí você recebe várias coisas, né, no caminho e depois você quer devolver isso para o caminho, de várias formas. Você vira hospitaleiro, você leva pessoas, você faz um monte de coisa. E naquele momento eu achei que vou fazer um podcast para continuar divulgando o caminho. A ideia é exatamente essa. Eu botei o nome de podcast porque exatamente a gente caminha com os pés. Então eu falei: ah, vou botar pé, vou trocar o pó do podcast pelo pé, para ficar um negocinho mais velho. Criei o podcast do caminho, o podcast do peregrino, para justamente entrevistar hospitaleiros, gestores de caminho, guias, autores de livros, historiadores, professores, jornalistas ali. Falou de caminho, é com a gente mesmo, as portas estão abertas ali para falar. E graças a Deus tem dado um bom resultado, e assim, o bom resultado que eu digo é exatamente que tem chegado a diversas pessoas, né, que falam: ah, eu ouvi, ah, eu descobri aqui um podcast, pô, já aprendi coisa dessa. Escutando as pessoas, esse é o objetivo, que ele se torne, entre aspas, uma utilidade pública, para ajudar principalmente os futuros peregrinos e aqueles que já são peregrinos, escutam as coisas e revivem momentos, etc, tal, enfim. Isso é que é a ideia geral aí.
Inspiração e motivação, né, Hélio? Porque uma coisa que eu sinto também, a gente vai para um caminho e depois a gente também sente uma necessidade de manter um espírito peregrino, a comunidade, claro, além de programar futuros caminhos, né? E uma coisa muito bacana também, que eu acredito assim, que deva ser a tua motivação, porque é a minha também, tanta gente que não faz ideia de como é bacana fazer um caminho,
Sim.
né? E acho que a pandemia trouxe isso também, né, Hélio? O pessoal abriu os olhos para isso.
Sim, enfim, a gente fala, né, por exemplo, lá na associação mesmo, você falou da Associação Brasileira dos Amigos do Caminho, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. Eu frequento ela desde 2014, atualmente eu sou vice-presidente, e nas reuniões mensais, enfim, rola muito isso. Chega gente lá que nunca, né, olha, eu vim porque um amigo me trouxe. Ah, eu, olha, eu tô vindo aqui hoje, que eu não sei por que que eu vim, eu vim porque eu queria conhecer, saber um pouco mais. Ah, eu escutei falar em caminho, aí descobri que tinha aqui, eu vim. Aí começa, enfim, a entrar naquele universo. Universo, começa a escutar, aí tem as apresentações, tem os filmes, tem aquilo tudo, e a pessoa vai tomando efetivamente, vamos assim, tomando pé do que seja o caminho de Santiago. E aí vê a declaração de cada um, né, as coisas que as pessoas falam, e aí sempre se brinca que o peregrino, ele vai para o caminho, quando ele volta, ele só tem um assunto na vida dele dali em diante, que é o caminho. Enfim, a família não aguenta mais ouvir falar de caminho, tem gente que não gosta, a gente vai para onde? Oh, vou para a associação. Que lá todos são loucos pelo caminho. Ali o idioma é caminho. Então todo mundo acaba se entendendo. E as pessoas que chegam realmente sem saber, elas vão e fazem questão de voltar na reunião seguinte à volta delas para dizer que foi maravilhoso, que foi isso, que foi aquilo, que foi uma coisa que se soubesse eu tinha feito há mais tempo. Então realmente fazer o caminho é uma coisa maravilhosa. Enfim. Faz um bem muito grande. A gente não tem noção, realmente não tem noção. Quanto é bom ir para o caminho, né? Você sair caminhando todo dia com a mochila nas costas, o cajado na mão, e assim, bom, tu tem um rumo a seguir, tu tem um objetivo de uma cidade a chegar, e você de repente pode, antes mesmo de chegar àquela cidade, resolver ficar em outra, porque achou mais bonita, porque está cansado, porque era algum motivo, mas enfim, você está no caminho e você vai aquilo todo dia. Tem momentos que tem um monte de gente do teu lado, vários outros peregrinos, várias outras, né, em alguns lugares que são maiores, que tem mais gente, mas daqui a pouco você se vê no meio do nada, completamente sozinho, no meio da natureza, como se diz, você escuta o silêncio, escuta um barulho de água, parece que está do teu lado, pô, mas está longe a beça, mas é porque é tão silencioso, a natureza é tão maravilhosa que você escuta um riachozinho que está passando lá longe. Então, assim, acho que só quem o faz sabe os benefícios e a maravilha que é. Até ir a primeira vez, eu não sabia disso tudo.
Pois então, Hélio, isso que eu tô curiosa, como é que você ficou sabendo da existência do Caminho de Santiago? Quando é que foi o chamado, a realização desse sonho?
Nessa minha vida toda de redação e etc tal, eu escrevi dois livros infantis e um outro sobre negócio de Papai Noel, porque eu fazia assessoria da Escola de Papai Noel do Brasil. E aí o editor desses livros, o rapaz da editora, é meu amigo há mais de 30 e poucos anos, e ele de vez em quando me dava uns livros de presente, porque eu mantenho um blog de incentivo à leitura há mais de 15 anos, porque eu gosto de incentivar a leitura, eu gosto que os meus alunos na faculdade leiam, eu faço sorteio de livros dentro de sala de aula, porque eu acho que tem que ler, né? Ainda mais alunos de jornalismo, tem que ler, etc. E aí ele me dava alguns livros, até para eu sortear entre os alunos também e tudo. E ele me deu um livro do Paulo Sérgio Valle, era cantor, e ele escreveu um livro que ele fez o Caminho de Santiago de bicicleta. E eu tinha lido esse livro lá há muitos anos, etc. Tal. Enfim. E aí, em 2011, eu fui com a minha família para Portugal, que na minha família todos são portugueses, menos eu. Meu pai, minha mãe, meus três irmãos, dois irmãos e uma irmã, todos portugueses. Porque meu pai veio para cá, ele era comerciante e tudo. E aí, quando ele se estabeleceu, alguns anos depois, né, minha mãe veio com meus irmãos. Aí, como a saudade era grande, 9 meses depois eu nasci. Então, eu sou o único brasileiro da família. E conclusão. Nessa história toda, o sangue português, né, de qualquer maneira, estava aqui dentro. E aí, meu irmão, eu tenho um irmão, o José, que ele voltou para Portugal quando ele estava com 18 anos, porque ele falou que ele queria servir o exército lá na terra dele. Beleza, já poderia servir aqui naquela época, mas ele resolveu ir para lá. E ele mora lá em Esmoriz. E em 2011, eu fui com a minha mulher e meus dois filhos para que eles conhecessem o meu irmão e os meus sobrinhos. E eles de lá conhecessem os de cá. Beleza, estava lá em Esmoriz, fica a 3 horas de carro de Santiago de Compostela. Você passa por Vigo, passa ali, estava com um carro alugado, eu, minha mulher e minha filha, porque meu filho, que também é jornalista, minha filha também é jornalista, meu filho já tinha voltado para cá, porque ele só conseguiu 15 dias de férias, eu, minha mulher e minha filha fomos, vamos a Santiago de Compostela, queria conhecer, coisa e tal, minha mulher, pô, é aquela coisa, tem a catedral que eu já vi, enfim, fomos nós para Santiago, ficamos passeando por Santiago, fomos à catedral maravilhosa, enfim, aquilo tudo, e a gente viu aquele pessoal chegando, aquilo tudo, etc, 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 beleza. beleza. Voltei para cá, enfim, para o Brasil, e conversando com meu irmão, que estava aqui, o Fernando Moreira. Aí a gente conversou e ele falou: pô, eu quero ir a Portugal, vamos ver se a gente vai todos juntos, eu, minha mulher, ele tem duas filhas, e eu, minha mulher e meus dois filhos. A gente vai combinar então daqui a 1, 2 anos, sei lá, ver se a gente vai, coisa e tal. Beleza. Só que, infelizmente, em 2012, ele teve um infarto fulminante e faleceu. E aí não deu para fazer, né, esse sonho de ir. A minha cunhada, mulher dele, ela tinha tido um câncer, tinha retirado um dos seios. A gente achava até que, de repente, ela, né, pudesse falar, estava enfrentando tudo de boa. Só que em 2013, no dia de Nossa Senhora de Fátima, da qual ela era uma devota incrível, ela faleceu também. Aí, conclusão, eu falei: poxa vida, os dois que iriam, né, a gente iria para Europa lá fazer coisa e tal, não foram. Aí, em 2014, eu, minha mulher e um casal de compadres e amigos fomos, né, fazer um passeio. Era o primeiro passeio até desses amigos. A gente acabou indo, parece até que foi planejado, mas sem querer, a gente fez um roteiro meio que religioso, porque a gente foi para Roma. Aí assistimos uma missa do Papa, no domingo, do Papa Francisco. A gente foi a Fátima, assistimos missa da, né, procissão das velas, aquele negócio todo, e fomos a Santiago. Aí passamos 3 dias em Santiago, passeando para lá, para cá, aquela coisa toda. Estávamos os quatro em frente à catedral, na Praça do Obradoiro, vendo aqueles peregrinos chegarem com aquela emoção, com aquela coisa toda. E aí falamos: vamos fazer o caminho? Vamos! Todo mundo topou fazer o caminho, que maravilha! Vamos embora, vamos nós quatro, a gente faz o caminho. É, enfim, voltamos para o Brasil em agosto de 2014. Eu já voltei pesquisando, eu já voltei para a internet, comecei a procurar tudo que tinha sobre caminho, ler isso e aquilo, e comecei a comprar livro, procurei, achei a associação, já comecei a frequentar, entrei de sócio, comecei a frequentar a associação para poder assistir aquelas coisas todas. De agosto de 2014 a maio de 2015, eu li 40 livros sobre o Caminho de Santiago. Tudo que eu podia ler, eu lia sobre o Caminho de Santiago.
Nossa!
Enfim, comecei num processo e não vou. E aí, efetivamente, em 2015, eu fui, em julho, fazer o caminho português. E aí eu escolhi o português por todas essas razões que eu já falei do próprio sangue, que eu queria, né, era uma coisa tal. O tempo, ele é menor, 240, 250 ou 260, há uma controvérsia quanto à quilometragem certa do Porto até lá. Parti para fazer o caminho,
O
né?
central, né, Hélio?
É o central, o caminho central saindo do Porto. Muita gente até falava: não sai do Porto, que é maior confusão, que não dá para ver a seta. Falei: meu amigo, eu sou jornalista, o meu GPS é minha boca, eu vou perguntar e, enfim, e vamos. A gente chega lá. Aí fui eu fazer o caminho. Só que é o seguinte: eu fui fazer o caminho, e esse caminho meu, ele realmente é o que mais mexe comigo, enfim, de todos que eu fiz. Eu fui, na mala comigo, eu levei uma foto do meu irmão com a minha cunhada. Eles fizeram o caminho comigo, né? Então, assim, eles caminharam comigo o tempo inteiro. Eles estavam comigo. Eu tive bolha no primeiro dia, no pé direito, tive bolha no pé esquerdo no segundo dia, no terceiro dia eu tive uma tendinite, fui parar no hospital em Ponte de Lima, o médico achava que era trombose, eu tive que ficar 4 dias parado. Eu falei: doutor, posso voltar? Ele: depois de 4 dias, pode. Era um sábado. Na quarta-feira estava eu de novo no caminho, atravessando Labruja, lá, e vambora. E continuei, cheguei em Santiago com os pés em pandareco, mas concluí. Fiz o caminho. É, na hora de pegar a Compostela, eu peguei a minha Compostela e pedi um certificado de distância, etc., em nome do meu irmão. Eles fizeram uma coisa lá em nome dele, que eu quis homenageá-lo dessa forma, né? Enfim. É, e depois eu vim para o Brasil, dei uma cópia para as minhas sobrinhas, para cada uma delas, daquilo que eu tinha feito, e deixei a foto dele em Fátima, que a gente saiu de lá, depois eu fui para Fátima, eu fui lá em Fátima, e deixei a foto lá em Fátima. É, e aí, sim, foi um caminho, para mim, realmente ele foi sofrido, fisicamente falando, foi, que eu tive bolha do primeiro ao último dia. É, nesse dia que eu cheguei em Santiago, eu tomei um banho, depois de assistir a missa, coisa e tal, tomei banho no hotel e falei: boa, vou à farmácia para comprar um remédio. Cheguei na farmácia, estava com a pé de croque no pé. Cheguei na farmácia, pedi um remédio para os pés. A moça botou em cima do balcão. Aí eu falei: não, porque eu estou com uma coisa aqui, uma bolha. Quando a mulher olhou o meu pé, ela pegou o remédio de volta. Ela não quis me vender o remédio, ela falou que eu tinha que ir para o hospital. Aí ela fez o mapa, né, lá em Santiago, lá à direita, à esquerda, sigue recto. Eu falei: tá ferro, vai ser uma encrenca achar. Achei o hospital. Aí veio uma médica olhar. Quando ela olhou o meu pé, Andréia, ela pegou, chamou o pessoal lá de dentro, aí veio o cara com a maca, me botaram na maca, uma enfermeira e um enfermeiro me levaram lá para dentro, eles cortaram com um bisturi, os dois pés, as bolhas, estavam, ela falou assim para mim, há muitos anos eu não vejo ninguém com os pés tão ruins quanto os seus. E os caras cortando e eu fotografando. Jornalista é uma desgraça. Eu com o celular fazendo foto deles cortando as minhas bolhas lá e etc. Ela me explicou: Ah, você está sozinha? Eu falei: Tô. Aí ela me deu o que eu tinha que fazer. Eu fiquei fazendo um tratamento, vim para o Brasil, voltei para o Brasil e ainda continuei fazendo aquele tratamento no, nas bolhas e etc, etc, etc. Só que ele foi realmente um caminho muito emocionante para mim. Eu vivi várias emoções por conta, né, dessa coisa toda do meu irmão, da minha cunhada e algumas situações que aconteceram no caminho. Quando você faz um caminho desse, né, tem alguém, ah, e aí, como é que foi? Como é que não foi? Isso e aquilo. Enfim, por conta de várias lendas que tem, né? Ah, e aí, você conversou com Deus? Ah, gente, olha só, eu não preciso sair daqui para ir no caminho de Santiago para conversar com Deus. Né? Com Deus a gente conversa todo dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu não preciso sair daqui para ir para lá para conversar, né? Já que Deus é onipresente, ele, em qualquer momento você conversa com ele na sua casa, no seu quarto, enfim, onde você quiser, não precisa nem a tempo, não precisa de nada. Você conversa com ele. Agora, existem coisas que acontecem no caminho, vamos dizer assim, que a razão, em tese, a razão não consegue explicar por que que aconteceu aquilo. É aquilo que a gente fala. Tem algum anjo da guarda lá em cima que vai e coloca a mão para que aquilo aconteça. E você não consegue explicar. Vou dar só um exemplo. Eu estava sentado em Ponte de Lima, voltei do hospital. Era mais ou menos por volta de meio-dia. Eu já não tinha conseguido vaga em albergue nem nada quando eu cheguei, porque tinha uma festa na cidade, estava tudo cheio. Em frente ao albergue municipal tem um hotel, foi o único que eu consegui, e era uma das últimas vagas também naquele dia para dormir. E aí eu cheguei e falei: Bom, agora não vou mais poder caminhar, o que que eu vou fazer? Ia dando meio-dia. Eu lembro, a cena está aqui na minha cabeça, eu sentado ali no restaurante do lado do hotel, em frente ao albergue ali. Aí eu pedi uma salada para poder comer alguma coisa. Eu ainda com a pulseira do hospital, que tinha a pulseira com o meu nome e tudo que eles tinham colocado. Aí o rapaz veio, me deu a salada, eu comecei a comer, enfim. E ali assim, sabe, quando você. Literalmente, você está sem rumo, você não sabe o que fazer. Eu não sabia o que que eu ia fazer. O cara falou: você tem que ficar 4 dias parado. Eu falei, mas eu não posso ficar 4 dias parado, pagando hotel, pagando. Enfim, como é que o que que eu vou fazer? Aí, conclusão: a minha mulher, quando eu liguei, falou: ah, volta para o Brasil. Peraí, volta não. Não é assim. Tem todo um planejamento, etc. Eu não vou voltar por conta de um primeiro tropeço que eu tenha dado. Eu falei: não, eu quero continuar fazendo, etc. Coisa e tal, tem que voltar em 4 dias. Eu fiquei ali parado, comecei a comer. Aí o rapaz veio, eu pedi lá um refrigerante, sei lá o que foi. Eu falei: meu amigo, por favor, você sabe me dizer como é que eu pego um ônibus daqui para o porto? Porque qual era a minha ideia? Era chegar até o porto, pegar o comboio, né, o trem deles, para ir até as Moris, ficar na casa do meu irmão. O resto do sábado, domingo, segunda, terça e na quarta começar o caminho de novo. A minha ideia era essa. Aí era um domingo. Enfim, eu sou do Rio de Janeiro, acostumado a esse trânsito logo aqui, que você se esticar a mão aqui para 50 táxis na porta. Em Ponte de Lima não é assim. Você não tem, ainda mais um domingo, né? Eu falei: como é que eu faço? Aí ele falou assim: peraí, eu vou ver para você. Aí foi lá para dentro, eu continuei comendo ali, mas super preocupado. Daqui a pouco volta ele e fala assim: olha, tem um ônibus que vai passar na autoestrada 1 hora da tarde. Eu falei: bom, aí já olhei a hora, será tipo 20 para 1 da tarde? Eu falei: porra. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro, você não vê isso, né? Você não tem um táxi, não tem uma coisa parada, não tinha nada daquilo. Eu falei: bom, nem adianta. Eu falei: pô, 1 hora. Ele é lá na autoestrada, passa 1 hora da tarde que vai para. Eu falei: pô, mas nem adianta, eu não vou ter como chegar, enfim, eu vou ter que pensar em outra coisa, coisa e tal. Eu desanimado, completamente desanimado, desorientado. Eu fiquei ali, né, assim, pensativo, enfim, perdi a vontade de comer, eu estava completamente perdido, realmente estava completamente perdido. Enfim, não demorou 1, 2 minutos, voltou ele de novo lá para mim e fala assim: eu vou levar você lá. Enfim, desculpa, eu lembro desse negócio, realmente são momentos do caminho português que ficaram na minha, enfim, na mente, no coração e tudo. Ele falou: eu vou levar você lá. Ele me botou no carro, me levou até o ponto do ônibus, lá na tal da autoestrada lá que passaria o ônibus. Me deixou lá, faltava, sei lá, 5 para 1 da tarde. Ele falou: já, já. Aí, quando ele parou Para me deixar, ele ainda falou assim: poxa, na correria, ele tomara que eu não encontre a polícia, porque ele não pegou nenhum documento do carro. E lá os caras são bem rígidos quanto a isso, né? Então ele falou: pô, não peguei meu documento do carro, não peguei nada. Ele estava comigo ali sem documento, sem nada. Se os caras encontrassem, poderia estar problema, né? Então assim, eu falei: pô, no mínimo, o nome desse cara deve ser Antônio, que era o nome do meu irmão. É um anjo da guarda chamado Antônio que realmente veio me ajudar. Então, são coisas que você não consegue explicar com a razão. Eu vi um momento, ele estava no caixa, ele estava servindo, eu falei, pô, o cara estava ali na hora, é uma hora de almoço. Ele largar aquilo para pegar um cara que ele nunca viu na vida, não sabia quem era nem nada, para levar lá longe num ponto de ônibus. Então, são essas coisas, como algumas outras que aconteceram durante o caminho, que você não consegue explicar. E aí que você coloca, efetivamente, o poder da fé, o poder da religiosidade, qualquer que seja o poder. Porque muita gente fala, o caminho de Santiago é um caminho religioso. Ele não é um caminho religioso. Ele também é usado pela religião por muitas pessoas. Mas você encontra ateu, encontra, enfim, gente de várias outras religiões, que não seja a católica, que, né, por causa de Santiago, fazendo o caminho de Santiago. Então, não é isso, não é, enfim, o caminho não é só isso. Hoje em dia se discute muito essa coisa do caminho. Ah, os turistas estão vendo. Beleza, enfim, o caminho, ele está ali. Cada um faz do jeito que quer, do jeito que pode. Ah, vamos condenar quem manda a mochila, né, que despacha a mochila. Antes de condenar, você tem que saber por que que aquela pessoa mandou a mochila. Eu mesmo, no caminho francês, eu despachei a mochila umas 5 vezes, porque eu estava com uma dor nas costas, eu mal conseguia levantar. Tinha feito caminhadas longas, estava no albergue, rapaz, para levantar. Eu falei, amanhã vai ser um. Eu falei, bom, vou dar um jeito, vou mandar, vou despachar, pego lá e vamos embora. Então, você, antes de criticar por que que despacha a mochila, por que que não despacha a mochila, enfim, essas coisas que rolam, porque só andou 10 quilômetros. Gente, cada um faz o caminho do jeito, o caminho está lá para receber todo mundo. O caminho recebe todo mundo, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, independentemente da religião que seja, de qualquer coisa que seja. Então, o caminho, ele é democrático, é um caminho que está ali para realmente. Enfim, esse caminho português foi o meu primeiro caminho. Tenho ele aqui, eu falei, um dia eu vou voltar a fazê-lo, com mais calma, com mais tempo, parando mais nas cidades, aproveitando um pouco mais. Mas ele foi marcante demais para mim, por conta de todas as emoções que eu vivi ao longo dele. Sempre que eu falo dele, né, as lágrimas vêm, a chegada à Praça do Obradoiro, é um negócio assim emocionante. Sempre que eu chego à Praça do Obradoiro, eu chego chorando, não tem jeito. Realmente é uma emoção muito forte. Então, esse foi o caminho totalmente diferente depois do caminho francês, que foi em 2017.
Não, eu fico imaginando aqui, Hélio, nossa, qualquer caminho eu acho especial, mas o primeiro caminho de qualquer peregrino, óbvio, é o primeiro, né?
Sim.
A gente aprende, a gente estreia, a gente começa o vício, e você ainda por cima com toda essa carga emotiva da família e tal, nossa, muito, muito, muito
Não,
significativo.
foi para mim realmente é o que eu falo. Na época em que eu tinha feito ele, depois o francês, eu falei, são totalmente antagônicos os dois caminhos, porque foram totalmente diferentes. O caminho português, com seus 240, 50 quilômetros ali, desse jeito todo, com a bolha no primeiro dia, com tudo isso que aconteceu, do primeiro ao último dia. Aí depois eu fiz em 2017, eu fui fazer o caminho francês. A minha ideia era fazê-lo em maio, que todo mundo fala que é o mês, né? Maravilhoso, mas por problemas profissionais eu acabei não conseguindo. Eu fui fazer em setembro. Então, em 2017, eu fiz o caminho francês, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, e eu não tive, ao longo dos 820 quilômetros, nenhuma bolha, nenhuma tendinite, nada, 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 nada. Um caminho que eu digo, eu não caminhei, eu flutuei. Eu realmente sempre falo sobre, gente, o caminho francês para mim, eu flutuei ele inteiro. Eu fiz ele, sabe, de boa, isso e aquilo. Eu, sabe, curtindo muito o caminho. E eu sou fotógrafo também, então eu demoro, né? Você sabe disso, que você também, a gente vê uma plantinha, vê uma
Sim.
florzinha, vê uma borboleta, vê uma pedra em formato de coração, enfim, eu fico futucando, procurando essas coisinhas para fazer foto. Então eu ia curtindo realmente o caminho. Às vezes, passava gente que queria correr porque tinha que chegar no caminho na frente para botar a mochila na porta do albergue municipal, que é por, né, vez de chegada, aquela coisa toda. Falo, bicho, eu não vou correr para fazer isso, para depois ficar 2, 3 horas na porta sentado. Não, é por isso que eu digo, você tem que planejar o seu caminho, né? Porque ainda mais nos dias atuais, Eu estou falando de antes de pandemia. É, agora, depois da pandemia, muita coisa mudou. A gente pode até falar nisso daqui a pouco, mas realmente eu fiz de boa. Eu não quase não reservava nada, só reservava no dia. De manhã, caminhando, eu estou de boa, eu sei que eu vou chegar até tal lugar. Aí eu ligava para tal lugar: ô, olha só, estou aqui em tal lugar, estou indo. Tá, não, se não chegar até as 3 horas, eu vou liberar. Não, não, segura para mim que eu estou chegando. Eu nunca chego 3, eu chego 4, 5, 6 horas, depende, porque eu vou, né, fazendo aqui. Não, mas pode segurar que eu estou chegando. Hoje em dia as pessoas já têm que fazer reserva. Mas o francês realmente é um caminho maravilhoso. Eu fiz em 31 dias, saí dia 1º de setembro e cheguei dia 1º de outubro de 2017. Poderia ter chegado no dia 31, mas resolvi parar em Lavacola, né, ou Lavacolha, como falam ali, porque fica só a 10 quilômetros. Se eu tivesse continuado, eu chegaria de tarde em Santiago. Eu queria chegar de manhã. Então dormi ali, no dia seguinte acordei, todo bonitinho, banho tomado, camiseta limpa, para chegar lá, abraçar Santiago com a roupa limpa. E fui caminhando aqueles 10 quilômetros. Enfim, 10 horas da manhã eu já estava chegando em Santiago. Então realmente foi show de bola. Mas é assim, é um caminho que não tem como descrever, né? Você fazer o caminho francês completo, então, é maravilhoso. Ah, eu não posso fazer completo. Você faz o trecho que você puder. Qualquer trecho que você fizer, com certeza você vai se apaixonar. Você vai adorar, mesmo tendo bolha, mesmo tendo dor. Dor no corpo aparece, claro que aparece. A gente não está acostumado a andar 10, 20, 30 quilômetros todo dia. Na cidade, aqui, trabalhando e tudo, você não anda nisso. Você vai andar lá, por mais preparo físico que você tenha feito, você vai sentir uma dorzinha. Claro que vai. Vai sentir uma dor na perna, vai sentir uma dor nas costas, vai sentir a dor aqui, ali, não sei o quê. Mas isso é só naquela hora. Você chega na hora no albergue, aquela coisa toda, você sabe disso, como é maravilhoso você estar no albergue. Enfim, você às vezes não entende uma palavra, eu que não falo idiomas, a não ser o espanhol, que eu consigo me safar, uma ou duas palavras em inglês, que é bom dia, boa tarde, boa noite ali. Falando, você escuta trocentos mil idiomas. Eu dividi um quarto com um polonês. Eu dividi um quarto com um polonês, era eu e ele. Ele não falava nada do que eu entendia, ele não entendia nada do que eu falava. Mas a gente. Ah, não, sei, sei. Aí você mistura uma palavra, enfim, uma palavra em espanhol, a outra não sei o quê, e papapá, e faz gestos. E é o que eu digo: o idioma do caminho é o peregrinês, né? Que é o quê? É você olhar, sorrir, ajudar, enfim, sabe? Caminhar alegre. Cantando, você canta, você chora, você ri, você faz de tudo no caminho. Você se sente bem fazendo isso. Se você fizer isso aqui no centro da cidade, vamos dizer que você é maluco. Mas no caminho, isso é permitido. Você pode fazer esse tipo de coisa. Então, realmente, o caminho, ele te liberta. Você consegue entender coisas que você, né, você conversa com os pássaros, com os bichos, com a árvore. Você, enfim, tu tá ali, é você, sabe? Então, isso é legal. Né? Eu sempre falo uma frase. Uma vez me perguntaram numa palestra, estava falando sobre o caminho. Ah, se você, antes de morrer, o que que você, a pessoa faz? Falei, olha só, acho que todo mundo, antes de morrer, teria que fazer o caminho de Santiago. Ponto. Ah, sabe? Para você viver emoções que você nunca imaginou na sua vida de viver. De você realmente, sabe, tá ali, a mochila faz parte do seu corpo. Primeiro dia vai, né, se sente aquele incômodo, ih, rapaz, não tô acostumado a carregar isso, não sei o quê. Daqui a pouco você já joga ela nas costas, parece que é uma camiseta que você está colocando e tu vai embora. Ah, mas eu não sei andar de estica. Você aprende aquilo ali no instantinho que você começa a andar, e eu aconselho. Por exemplo, eu falei aqui que eu tive problemas do primeiro ao último dia do caminho português, e o meu sticker, sabe onde é que ele estava? Preso aqui na mochila. Eu não usei dia nenhum. Eu não usei dia nenhum. Então, assim, falei, pô, de repente foi um erro eu não ter usado o sticker. A minha mochila, de repente, podia ter um peso excessivo, né? De repente tinha coisa a mais que não precisava ter. Então, assim, quando eu fui fazer o francês, eu já usei o sticker do primeiro ao último dia. Eu usei ele todo dia, todo dia. Então, ele ajuda muito, tanto na subida e principalmente na descida. E na descida, tem descidas que você, se você não botar o sticker para segurar ali, para te dar aquele apoio, você realmente pode cair. Desde então, nunca mais abandonei meu sticker. Em 2019, eu fui fazer o caminho inglês. Falei, bom, vou fazer o caminho inglês, já não tenho muito tempo. O caminho inglês é um caminho pequeno, para quem não conhece, o caminho inglês tem duas opções de saída: de Ferrol, que são 115 quilômetros aproximadamente, e de La Coruña, em torno de 85, né? Enfim, gente, olha só, quilometragem de caminho, ela nunca um vai acertar com o outro. Tem sempre uma diferença de alguns quilômetros quando as pessoas falam. Mas eu estou falando aqui o que está lá, enfim, oficialmente seria isso. Aí eu escolhi Ferrol, porque Ferrol são 115 e você, para receber a Compostela, né, que é o documento oficial quando você chega na catedral, comprovando que você fez o caminho, tem que caminhar no mínimo os 100 últimos quilômetros. Então eu falei, bom, por que eu vou sair de lá com Coruña, são 85? Vou sair de lá de Ferrol, são 115, fiz ele normalzinho lá, de boa, cheguei, sempre de Estíber, nunca mais abandonei. E aí, dali, fiquei 1, 2 dias em Santiago, passeando, enfim, aproveitando ali a cidade, que é maravilhosa. Dormi lá no Santiago Menor, como era? No
Seminário
seminário, né?
menor.
Seminário menor lá. Pô, show de bola, fiquei lá. Aí, conclusão, falei, bom, sabe o que eu vou fazer? Vou esticar até Muxia e Finisterre, mais 120 quilômetros. Aí eu falei, bom, muita gente opta, né, em só ir a Finisterre, ou sei lá o quê, enfim, cada um faz do seu jeito. Falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Muxia, e depois eu faço o Finisterre, porque se a tradução de Finisterre é o fim da Terra, como naquela Idade Média diziam que era o fim do mundo, porque eles não conheciam o outro lado, achavam que acabava ali, então eu vou fazer Muxia primeiro, depois eu faço o Finisterre, que é o fim da coisa lá, para terminar ali, né? E aí foi o que eu fiz. Olha, é um caminho maravilhoso. Eu não achei que realmente fosse tão maravilhoso quanto é essa esticadinha de realmente Santiago, Muxia, Finisterre. Realmente a gente passa por lugares incríveis, lindos, maravilhosos. E quando você chega lá no alto, e olha para baixo assim, eu falei, pô, onde é que vai estar o mar nessa história aqui? Eu fui fazendo o caminho pensando nisso. Falei, gente, esse mar, como é que ele vai aparecer? Aonde que ele vai aparecer? De repente, você tem aquela visão do mar lá embaixo, aquela coisa linda, linda, linda. Realmente foi show de bola. Foi show de bola. Foi muito bom ter feito esse trecho a mais para poder realmente complementar. Eu estava com tempo ali para fazer e aconselho. Pode ser até fazer ao contrário. Às vezes a pessoa, ah, não, só quero ver como é. Faz esse caminho e depois faz o caminho de Santiago completo, inventa lá, enfim, o que der. Mas realmente, quem puder fazer, faz o caminho em português, depois vai para lá e complementa. Ele realmente é muito maravilhoso. Eu gostei muito. E aí, enfim, com essa coisa da pandemia, a gente falando aí de, né, de várias coisas, 2019 eu fiz, foi assim, 2015, 17, 19. Aí veio 2020 a pandemia, eu não consegui, as viagens estavam, né, tudo proibido, aquela coisa toda, acabei ficando sem poder ir, vendo isso, vendo aquilo, etc e tal. Surgiu a ideia do podcast, em 2021 eu fiz o podcast para poder divulgar o Caminho de Santiago e os caminhos no Brasil. Aí eu falei, bom, podcast no caminho. Eu dou um destaque a Santiago de Compostela, porque eu digo sempre que é o caminho pai ou mãe de todos os outros que surgem, porque a maioria fala, ah, fiz inspirado no caminho de Santiago, né? Os caminhos que vão surgindo. E aí eu realmente fiz, criei aí o podcast, toda terça-feira tem um episódio, uma entrevista com alguém, e comecei a descobrir os caminhos no Brasil. O Brasil tem muitos caminhos. No ENAP, que é o Encontro Nacional, né, das Associações dos Peregrinos, em Aracaju, em novembro, exatamente em novembro de 2021, que foi o mês que eu inaugurei o podcast, inclusive o meu primeiro capítulo foi sobre o ENAP, foi lançado o livro do Anselmo Rocha e do Mariano Leal, Os Caminhos do Brasil. E só nesse livro deles tem 37 caminhos pelo Brasil afora. Mas hoje em dia, segundo fontes, nós já estamos com cerca de 65 caminhos, 60 e poucos caminhos oficiais. Já estão todos, né, registradinhos lá, todos eles. Então, as pessoas, pandemia, teve um que conversou comigo agora esses dias e falou: Hélio, eu comecei a fazer os caminhos no Brasil porque a gente estava na pandemia. Você não podia encontrar, ficar se encontrando, ficar juntando. O que que eu fiz? Eu comecei a ir para o meio do mato para caminhar. Ia caminhar, porque não tinha ninguém praticamente fazer caminho. Eu fiz um monte de caminho durante a pandemia, porque não tinha ninguém. Você não encontrava com praticamente ninguém. Realmente era muito pouca gente. Então, os caminhos do Brasil, eles tiveram um crescimento. Eu não vou dizer boom, porque, enfim, não é todo mundo que ainda faz caminho no Brasil. Mas a cada dia que passa, tem um caminho novo surgindo, tem uma rota, estão melhorando. Né? As que já existiam, estão melhorando, criando mais albergues, melhorando sinalização, tendo mais pontos de apoio, porque é uma coisa fundamental que o peregrino que faz. Não estou dizendo apoio de chegar, ah, não, vou pegar um carro aqui para me levar até. Não, não. É você ter um lugar onde você consiga uma água, uma fonte, sei lá, uma torneira que alguém libere para você pegar água para poder beber. É por isso que eu digo, planejamento é fundamental. Você vai sair para caminhar, você tem que saber. ponto que você sai para o ponto que você quer chegar. Você tem que calcular ali, ou está muito calor, não está muito calor, eu vou levar uma garrafa de água de meio litro, não, tem que estar muito calor, vou levar duas, três, quatro, sei lá, enfim, vai levar mais peso, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar com uma barrinha, tem que estar com chocolate, tem que estar com uma fruta, alguma coisa, porque você pode não encontrar nada. Você sabe disso, você já fez vários caminhos. Na Europa, é comum a gente sair de manhãzinha de um albergue, e às vezes esse albergue não tem café da manhã, e aí você sai com fome. Como é que faz? Você no dia anterior já tem que se preparar, ir no mercado, alguma coisa perto, para comprar alguma coisa para você tomar esse café. Caso contrário, não, eu vou na próxima, né, na próxima cidadezinha, no próximo povoado, eu vou efetivamente comprar alguma coisa. Só que esse próximo povoado, esse próximo, pode estar longe. E outra coisa, é cedo e eles não abrem cedo, que nem a gente imagina. Aí você passa 9 horas da manhã, está tudo fechado.
E às vezes é
Cara,
feriado, às vezes é hora
às
da
vezes.
siesta.
A tarde, então, é uma desgraça, porque fecha tudo. Você passa, parece cidade fantasma, não tem ninguém na rua, até restaurante fecha, fala, gente, não é possível. Pô, você quer comer? Não, o restaurante está fechado, fechou 1 hora da tarde. Pô, aí tu fica perdido. Então você tem que planejar. E aqui no Brasil é a mesma coisa, até porque não tem, vamos dizer assim, entre aspas, a cultura e a estrutura, do próprio Caminho de Santiago, em todas as suas rotas. Aqui no Brasil tem vários caminhos que já estão realmente super preparados. Você tem várias, né? Você encontra de tanto em tantos quilômetros, tem alguma coisa, alguma cidadezinha, algum povoado, algum tipo de coisa. Tem outros que não, que você vai andar bastante sem, né? De repente, uma biroscazinha, alguma coisa que você consiga comprar uma fruta, uma água, um refrigerante, sei lá o que você queira. Então, você, peregrino, tem que se preparar. Tem que ter a sua água, tem que ter a sua fruta, a sua barrinha de cereais, o que seja. Para poder não ter um problema, de repente, médico, vamos chamar assim, vai que você passa mal, com fome, acaba a sua água, você tem lá algum tipo de coisa, e você está no meio do nada. Como é que você faz? Você não consegue, de repente, se comunicar com ninguém, pois tal, aí dá problema. Então, o ideal é que você realmente se programe, veja de onde você vai até onde você quer ir, estude as possibilidades, se você quiser parar no meio, tem como parar no meio, porque às vezes você faz um planejamento de 20 quilômetros, ah, não, quando der 10 ou 15, eu paro. Pô, mas vem cá, tem alguma coisa para você parar ali? Com 15 quer parar, mas não tem como parar, porque não tem nada, está no meio. As mesetas, por exemplo, para quem não conhece, né? As mesetas, tu anda lá 17, 18 quilômetros, 20 quilômetros, e não tem absolutamente nada, nem uma árvorezinha para pegar uma sombra, não tem nada ali, você anda, anda, aquela coisa toda. Tem relatos de pessoas que, como é que se diz? A cabeça da pessoa, que ela está solitária, num lugar muito ermo, ela fica meio perdida, né? Literalmente, uma pessoa que sofre de ansiedade, que tem síndrome do pânico, sei lá o quê, ali pode acabar desenvolvendo algum tipo de coisa. Então, às vezes, é até legal ter alguém do lado, não é para ficar tagarelando, mas pelo menos para ir trocando umas ideias e tudo, etc. Porque no caminho você nunca está sozinho. Sempre vai acabar aparecendo alguém. Você, às vezes, anda 1, 2 horas, não tem ninguém, exatamente ninguém. Mas daqui a pouco tu vê um vulto. Lá na frente tem um peregrino caminhando, tem alguém. Então, você nunca realmente está sozinho. Mas você tem que se planejar. Você tem que saber quais são as ofertas de água e alimento que você vai ter ao longo do trecho que você pretende fazer. Acho que isso é fundamental. E, em se tratando de saúde, antes da pessoa fazer qualquer caminho que seja, tem que fazer um check-up médico, né? Porque não adianta você sair, ah, eu vou caminhar, vou. Mas vem cá, você caminha? Você faz exercício? Você já tem uma coisa? Ah, não, eu sou hipertenso, sou diabético, tenho não sei o quê. Pô, tem um monte de coisa. Então é o seguinte, teu médico tem que chegar e falar, não, você está liberado para ir. Eu, por exemplo, tenho hipertensão, tomo um monte de remédio, eu carrego. Em 2017, o meu maior volume na mochila eram os meus remédios. Era um pacotão de remédio que eu levava, que são os remédios contínuos. Então tem que levar receita, você não pode sair daqui, ah, eu vou atravessar a fronteira, aí os caras te prendem. Vem cá, meu irmão, esse remédio é proibido aqui no país, olha que zebra. Então você tem que saber antes, o que que você tem que levar em termos de documentação, o que que você pode transportar ou não. A gente acabou de falar de quem agora? Sticker. O sticker é proibido levar, a bordo. Né, do avião, lá na cabine, você tem que despachar. Né? O meu, o segundo deles, eu comprei em Zhejiang, que eu, como eu fui de mochila e não despachei, queria ir direto, eu fui direto, falei, vou comprar lá. Comprei em Zhejiang, 14 euros na época, o par de sticker e pronto. Na volta, comprei uma mala, uma bolsa grande de viagem, enfiei a mochila dentro com um monte de coisa, lembrancinhas e mais tudo, despachei. Aí ele veio junto, né? Então as pessoas antes, é por isso que as associações, né, de peregrinos que tem pelo Brasil afora, são várias que existem, elas são importantes para quem está pensando em fazer o caminho. Procure a associação da sua, né, do seu estado, da sua cidade, se oriente antes para você acabar não tendo problema, para evitar, enfim, é aquilo que fala, você vai todo preparado e acaba tendo, tem problema, mas esse é um problema de bolha, problema disso, beleza, mas que você tenha o mínimo possível de problemas. Vamos dizer, burocráticos, de várias outras coisas. Aí, imagina, você vai chegar lá na Espanha e ó, faltou aqui um documento X, Y, Z. Ah, não sei, aí você não deixa você desembarcar por qualquer coisa. Olha que zebra, né? Então, você tem que saber o que que você pode levar, o que que você não pode levar. Enfim, você tem que procurar saber minimizar todos os problemas. E é o seguinte, pensar positivo. Sabe, eu acho que o pensamento positivo tem uma força fundamental. Você tem que pensar positivo achando sempre que, vai dar certo, dois, já deu certo, três, você vai conseguir fazer. Porque se você já sai de casa derrotado, é melhor você não ir. Se você já vai sair de casa achando que eu não vou conseguir, aquela montanha é muito alta, eu não vou conseguir carregar a mochila. Então, olha, então fique em casa, não é o momento de você ir. Espera um momento em que você fale assim: não quero nem saber, vou carregar 500 quilos nas costas, mas eu vou subir aquilo e pronto. Porque, sabe, não tem essa. Você tem que. Imagina se não tivesse dificuldade no mundo, como é que seria? Claro, as dificuldades estão aí para quê? Para serem superadas. E a gente tem que superá-las. Não tem essa. Então, no caminho, você vai ter problema? Claro que você vai ter problema. Vai ter um dia que, de repente, a água está lá no finalzinho. Comigo já aconteceu. E, rapaz, o sol esquentou demais, a água está quase no finalzinho. Aí aparece uma bicazinha, aparece um bagulho qualquer que te salva a vida. Um outro peregrino que, às vezes, está com duas garrafas, te dá um pouco da dele. Sempre tem alguma coisa que vai acontecer. Agora, se você puder planejar antes, para que isso não aconteça, show! Isso aí é a melhor coisa. Você tem um plano. Então, as associações têm palestras, exibição de filme, livros, tem um monte de coisa, como preparar sua mochila, né? Porque tinha, antigamente tinha aquela coisa, não, você tem que levar 10% do seu peso corporal. Mas se a pessoa pesa, sei lá, 120, 130 quilos, ela vai levar uma mochila de 13 quilos, 12 quilos? Não é por aí, enfim. E hoje em dia, muita coisa que. Sei lá, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, você botava na mochila, hoje em dia você já não bota. Por quê? Você encontra no caminho. Hoje em dia o caminho já tem coisas abertas para você comprar, para você efetivamente o que você vai usar. Você não precisa ficar carregando daqui, já sai daqui com uma mochila super lotada, não. Isso tu leva. Até mesmo uma grande preocupação de muita gente antigamente de lavar roupa ou não. Né? Quantas vezes eu fui para tanque lavar roupa, fui fazer isso e aquilo. Hoje em dia já tem vários albergues que tem máquina de lavar e de passar. É uma comodidade, é uma modernidade que hoje o caminho oferece. É pecado fazer isso? Não, pecado porque onde está escrito que é pecado você lavar sua roupa na máquina de lavar e secar na máquina de secar lá, que pô, você vai sair dali com uma roupinha limpa, arrumadinha na mochila para o dia seguinte você colocar? Não existe, não tem essa de nada é pecado. Nada é pecado, despachar a mochila, enfim, ter que pegar um táxi ou um ônibus porque você está sentindo a dor no joelho que te deu, enfim, não estava dando até ali. Ah, bom, não tem como caminhar. Você não vai forçar teu corpo, você tem que escutar o teu corpo. O teu corpo vai te dizer o que que você pode, o que que você não pode fazer, até onde vai o seu limite. Você sabe, se você passar daquele limite, você pode efetivamente estragar todo o caminho. Se você começa a sentir uma dor no joelho, começa a sentir uma dorzinha aqui, tá doendo, e você continua forçando, daqui a pouco estala e esquece. Acabou-se o caminho. Não, não dá mais. Eu daqui realmente é o meu. Vou pedir um táxi, um Uber, alguém carona, vou, sei lá, o que seja. E vai até o próximo ponto que você tinha planejado ir caminhando. Ah, mas você não vai entrar no reino do céu por conta disso. Não existe isso, gente. Isso não existe. Tá? Não tem essa de que é pecado ou não é pecado e etc. O importante é você saber fazer as coisas sem sacrifícios.
Cada um faz o seu caminho, né, Hélio? Julgar
Sim,
os outros é que
claro.
é. Não faz
Não, isso não
sentido, né?
existe.
Cuide do
Não faz
seu
sentido.
caminho,
É isso, é
né?
você fazer o seu
É.
caminho, independentemente de, eu vou andar só os últimos 100. Tá bom, você vai andar só os últimos 100. Você está
É.
andando, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Então, eu já no caminho francês mesmo, uns 3 dias tinha um cara que estava praticamente junto comigo, ele ia na minha frente um pouco mais, ele estava descalço, o tempo inteiro descalço. E aí, o cara fez o caminho descalço? Está fazendo. Sei lá se ele pagou alguma promessa, se ele não pagou, ele quer fazer, deixa ele fazer o caminho. Ah, mas eu uso bota. Tá bom. Ah, eu uso tênis. Tênis é melhor. Olha só, tênis e bota é você que tem que decidir. Isso é uma discussão grande que sempre existiu, né? De quem vai fazer caminho. É melhor bota ou é melhor tênis? Olha só, é você que vai ter que colocar, você que vai ter que experimentar e ver o que que melhor se adequa a você. Eu, por exemplo, adoro bota. Eu só faço de bota, porque eu acho que a bota me protege mais o tornozelo, porque pode pisar numa pedra, o pé virar. Se eu tiver com tênis, ele pode dar problema. Ah, mas antigamente tinha, não, porque você pisa numa pedra com tênis, você sente a pedra, né, furar quase teu pé. Hoje em dia, os solados de tênis para caminhada são tão fortes e grossos, etc., quanto de uma bota. Então, existe tênis com solado para você fazer e pisar em qualquer tipo de terreno. Só que, assim, eu prefiro a bota por conta do tornozelo, só. Ah, mas é mais pesada. Hoje em dia já tem bota que, pô, é leve. As botas, hoje em dia, isso tudo já, enfim, é uma indústria que cresceu muito, né? O pessoal que faz montanhismo, etc. Essas coisas tudo facilita. O que eu sempre digo e todo mundo fala: quando você for comprar o seu equipamento, a mochila e a bota são dois itens que você não pode ficar ali. Pô, vou economizar R$ 10 e vou comprar. Ah, minha filha tem uma mochila que ela leva para a escola, eu vou pegar essa mochila. Olha só, não é bem por aí. Ainda mais se você for fazer um caminho longo. Imagina você com uma mochila de escola, né, dessa mochila, fazendo um caminho de Santiago. Gente, aquilo não tem o preparo, porque a mochila, o ideal é que o peso não vai no seu ombro, o peso tem que ir aquilo que eles chamam de barrigueira. Que prende aqui no seu quadril, na verdade, prende no
Isso.
quadril, embora eles chamem de barrigueira, mas prende no quadril e você vai de boa, né? Então tem equipamento próprio, você não pode ficar querendo inventar, porque aí realmente você vai com uma mochila que não tá legal, vai com calçado que não tá legal, vai com não sei o quê, não sei. Não, malandro, a tendência a ter problema é muito maior. Pode ser que você vá e não tenha absolutamente nada. Ainda vai com a roupinha da escola também, com o símbolo e tudo aqui da escola pública. Tá bom, deu certo, show de bola. Mas a probabilidade de dar problema é grande, tá? Já que existem os equipamentos adequados, né? Tudo hoje em dia é adequado. Então, planejamento é fundamental, Andréa. Se a pessoa não planejar, ela tem que saber escolher, ela tem que saber de onde ela vai sair, ela tem que saber como é que ela chega. A gente vive aí, quem vive o mundo peregrino sabe, por exemplo, você sai do Brasil para ir para San Jean. Bom, como é que você vai para San Jean? Ah, bom, eu vou para Madrid, de Madrid vou para Pamplona, de Pamplona tenho que ir para San Jean. Em tese, seria esse o roteirinho para você ir. Mas como é que eu vou de Pamplona? Ah, bom, tem ônibus, tem trem, ah, tem táxi. Ah, bom, mas você tem que saber isso tudo, porque senão você chega lá em Pamplona e o ônibus já foi. Só tem outro agora, não sei que hora da. Aí, malandro, se você não souber disso antes, você não tem como se planejar. O pessoal reclama, ah, porque os albergues 10 horas. Gente, mas 10 horas da noite já é hora do peregrino estar deitado realmente para dormir, para acordar cedo. Então, tem gente que não respeita, muito hospitaleiro reclama. O peregrino não respeita, quer ficar com luz acesa, quer fazer não sei o quê, faz barulho, conversa e não sei o quê, e ri alto. Tem que saber que vai sair daqui, vai encontrar uma cultura um pouco diferente. Que o brasileiro, a gente é meio festivo, né? A gente é meio alegre, é meio espontâneo, com um monte de coisa. Mas na hora que você cai, né, num negócio desse, né, principalmente na Europa ali, tem certas regras, entre aspas, que você tem que seguir. Você tem que fazer as coisas dentro daqui. Você está saindo daqui para ir para lá porque você quer. Então você sabe que, olha, o albergue abre, sei lá, 3 horas da tarde. Você chegou ao meio-dia, bota tua mochilinha lá, albergue municipal ou paroquial. Bota tua mochilinha, você sabe que vai esperar. Pô, mas esse troço não abre, não. Vem cá, vai reclamar por quê? Você sabia que abre às 3 horas. Não tem do que reclamar. Vai passear, vai fazer alguma coisa, espera. Bom, pô, mas está fechado o restaurante, está fechado sei lá o quê, está fechado. Essa hora fecha, às 5 abre. Mas ó, até lá, não adianta reclamar que não vai abrir porque você está reclamando. Você tem que saber que vai estar fechado um montão de coisa na Espanha que eles fazem a siesta e acabou-se. Ah, o albergue, às 10 eles querem que eu esteja de volta. Pô, e eu penso, olha só, mas tem que ser, você tem que seguir isso, não adianta. Então, se você está pensando em fazer o caminho, planeje. Planeje tudo, tudo, tudo que você planeja. Tudo que você quer fazer, desde, enfim, da viagem, da passagem que você vai comprar, do albergue. Eu sempre falo alguém que fala comigo, fala, olha, o primeiro e o segundo dia, se você puder reservar antes, é bom. Porque o primeiro, segundo dia é aquele que você está chegando lá, você ainda está meio perdido, confuso horário, você está meio, né, num negócio novo que você não sabe ainda bem como é que é, mas pelo menos você tem a sua pousadinha para ficar, você tem onde dormir, aí você dá aquela relaxada, coisa e tal. Hoje em dia, o conselho do pessoal, porque fecharam no francês, por exemplo, muitos albergues. Há quem diga que fechou mais de 100 albergues ao longo do caminho francês. Eu achei o número até um pouco exagerado, mas enfim, dizem que fecharam, né? Dizem não, fecharam vários albergues, eu não sei dizer o número certo, mas muitos albergues fecharam. A gente teve ano passado 436 ou 438 mil pessoas que receberam a Compostela, e foi um recorde até agora. Não significa dizer que foram pessoas que fizeram o caminho, porque muita gente não pega a Compostela. Eles estimam que até 40% não pega a Compostela, porque já pegaram em outras oportunidades, não querem. A ideia era realmente o caminho, não era pegar um documento ou não. Então, você imagina que cerca de 600 mil pessoas chegaram, né, no local. E aí, com essa diminuição de albergues, enfim, muita gente acabou não tendo onde ficar, porque aí então estão falando que hoje em dia o ideal é que você que vai para o caminho, você reserve antes. Você está no caminho, se você tem algum lugar, tipo, você vai ter que reservar com mais antecedência. Mas aqueles emblemáticos, de repente, sei lá, o Sebreiro, Fonse Batom, os lugares que são menores, são emblemáticos, tem alberto, de repente, ó, reserva antes, porque senão, com alguns dias. Outros você consegue, você está no caminho, bom, daqui a 2 dias eu vou estar em tal lugar. Oi, alô? Então, hoje eles estão fazendo isso. Reserve, que é para você não ter, de repente, a possibilidade de ficar sem ter onde dormir. O ideal é que você, né, consiga o seu alberguezinho para você dormir de boa. E
Reservar em
depois,
Santiago também, né?
ano passado foi problemático Santiago.
É.
Santiago, a gente teve notícia de gente que realmente não conseguiu. E olha que a gente está falando da cidade, que é o ponto final, e tem muito albergue, hostel, tem tudo. Mas tinha muita gente, nós estamos falando, eu falei que agora, 400 e tantas mil pessoas que receberam. Enfim, e é o que se fala. Por exemplo, você leva 30 dias para fazer o caminho. O outro começou com 100 quilômetros, o outro começou não sei o quê, de repente está todo mundo concentrado na cidade. E teve um outro problema que acabou acontecendo. Na hora de ir embora, na hora de ir embora, não tinha passagem de avião, não tinha passagem de trem, não tinha passagem de ônibus, não tinha nada. Por quê? Cada um foi chegando, né? A pessoa saiu de vários pontos diferentes, em dias diferentes, e etc. Mas estavam na cidade na mesma época. E aí, na hora de ir embora, todo mundo quer ir embora. É igual jogo de futebol. O estádio vai enchendo aos poucos. Na hora de sair, sai todo mundo ao mesmo tempo. Então foi o que aconteceu ano passado em Santiago. Sabe, você não tinha como sair de Santiago, porque não tinha. Só tinha para daqui a uma semana, imagina. Então você tem que se programar, tem que saber. Ah, eu quero ir em julho. Saiba que julho é o mês que se comemora o dia de Santiago, dia 25 de julho, né? Que é, né? E aí a cidade fica completamente lotada. Eu tive o prazer e a alegria, o meu primeiro caminho português, exatamente eu estava na semana lá, eu comemorei, porque eu nasci no dia 25 de julho. Então eu comemorei o meu aniversário junto com Santiago. Eu estava
Olha.
lá na época, aquela festa maravilhosa, aquilo tudo. A cidade fica completamente lotada. A cidade fica lotada. Então, se você está pensando em fazer o caminho, saiba que julho e agosto são 2 meses de férias dos europeus. Você encontra estudante à beça pelo caminho, porque eles têm essa, vamos dizer assim, rotina de nas férias eles fazem parte do caminho e etc. Aí tu, às vezes você encontra grupos, eu mesmo encontrei vários grupos de estudantes fazendo o caminho. E aí tu chega no albergue, de repente tem um grupo de 20, 30 estudantes junto com você e babou que você não tem vaga. Então você tem que saber tudo isso. Quer ir? Vá, o caminho está lá te esperando. Sabe, pô, tá nos esperando, que eu quero voltar em breve. Então, mas só que você, para ir, planeje, veja direitinho, veja a melhor época, tudo isso. Se você puder ir com calma, né, porque tem gente que fala assim, eu só tenho X dias. Então, se planeje dentro desses X dias o caminho que você quer fazer. Você tem caminho, você pode fazer com 5, com 10, com 15, com 20, com 30. Se você tiver 50 dias, é melhor ainda. Você vai tranquilão, sem ter problema, né, de correr. Mas tem que planejar. Eu acho que realmente o caminho, enfim, é um caminho, como eu disse, democrático, é um caminho que está ali para todo mundo, mas tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, enfim, aquilo que seria uma maravilha pode acabar não sendo, né? Tem os seus percalços pelo caminho e acaba te enrolando. Mas é maravilhoso.
E também são maravilhosos os caminhos do Brasil, né, Hélio? Você já começou
Sim.
também a peregrinar por
Sim,
aqui?
comecei a peregrinar por aqui com a pandemia, né? Ninguém estava indo. E eu comecei com um podcast, eu comecei a ouvir muita gente falar do caminho de Santiago, né? Ouvindo professores, historiadores, jornalistas, autores de livros sobre o caminho de Santiago, peregrinos experientes, etc. E aí também sobre os caminhos do Brasil, exatamente para divulgar os caminhos do Brasil. Então, eu fiz o caminho da Prece, fiz o caminho de Caravaggio agora, no início de março. Sabe, o Brasil tem muito caminho maravilhoso. Eu falei de Caravaggio, por exemplo, Caminho da Fé, que é um que eu pretendo fazer em breve, pelo menos uma parte dele, porque originalmente o Caminho da Fé acabou de fazer 20 anos que ele foi criado. Originalmente, ele começava em Águas da Prata até o Santuário de Nossa Senhora, com 318 quilômetros. Hoje em dia, e vamos chamar assim, em linha reta, como se fosse o caminho de Santiago, de San Jean, ele está com 894 quilômetros. Ele está maior até do que o próprio caminho de Santiago de Compostela, porque várias cidades foram agregando, por quê? Descobriram que isso traz desenvolvimento para certas localidades que são pequenininhas, é mais gente que circula, a economia gira, enfim, criaram-se albergues, criaram-se pontos, enfim, várias coisas acontecem. E aí as cidades acabam aumentando. Então muita gente fala: ah, eu vou fazer o caminho X aqui no Brasil para treinar para o caminho de Santiago. As pessoas responsáveis, tanto pelo caminho de Caravaggio quanto pelo caminho da fé, falam o seguinte: não, 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 faça o caminho de Santiago para treinar para o caminho de Caravaggio ou para o caminho da fé. E por que que eles
Sim.
falam isso? Porque os dois caminhos têm trechos duríssimos. Porque no caminho de Santiago, por exemplo, a gente tem as subidas do Monte lá do Perdão, Sebreiro, Fonsebadon, o próprio Pirineus, quem sai de San Jean, são subidas. Mas você subiu, aí depois você passa vários dias sem ter outra subida tão. Por exemplo, Caravaggio, que eu fiz agora no início do mês, você sobe e desce todo dia. E são subidas acentuadas e descidas igualmente acentuadas. São coisas que realmente, se você não está preparado, se você não levou a sua aguinha, você pode pegar um período de sol forte e realmente, enfim, o caminho está até bem, ele está super bem sinalizado, o caminho de Caravaggio. Ele tem várias fontes de água ao longo, você encontra várias fontes, tudo, mas pode ter um momento em que você, enfim, está calor demais, você bebeu demais e a outra fonte vai estar longe. Você vai ter que dar o teu jeito, né, de pedir, enfim, alguma coisa. Mas é um caminho realmente lindo, né? A Serra Gaúcha é linda, ele liga Canela, Farroupilha, ou vice-versa, porque o nome dele é Caminhos, no plural, exatamente por conta disso, porque ele pode ser feito de Canela para Farroupilha, de Farroupilha para Canela. E igual na Europa, que o caminho de Santiago a gente segue as setas amarelas, e quem vem de Santiago para Fátima segue as setas azuis, ali em Caravaggio é a mesma coisa. Quem vai de Canela segue as setas amarelas, quem sai de Farroupilha segue as setas azuis. Então, assim, os dois caminhos, eles são duros, tanto da fé, a subida da Luminosa, que o pessoal sempre fala que ela ali é muito dura, quanto o caminho de Caravaggio são caminhos duros. Nada enfim, que nenhum peregrino não consiga transpor. E como este, a gente tem vários outros caminhos: caminho das missões, caminho de Cora Coralina, caminho da agonia, caminho de Graça de Prosa, de Inhá Chica. Enfim, é uma infinidade de caminhos de norte a sul, oeste, centro-oeste, sudeste. A gente tem no Brasil muitos caminhos para serem trilhados. Se a pessoa, ah, bom, não tenho como ir agora para Santiago, faça os caminhos aqui no Brasil, se programe, bota o nome do caminho que você quer no buscador lá, com certeza você vai encontrar N informações sobre ele, porque os caminhos do Brasil hoje, praticamente todos eles têm sites explicativos dizendo por onde passa, qual é a quilometragem, pousada. Eles estão super organizados, estão se organizando cada vez mais. Alguns, inclusive, como o próprio Fé e Caravaggio, que eu acabei de falar, já fazem parte da Rede Brasileira de Trilhas, que é a rede que congrega esse pessoal que faz trilha, principalmente em parques de conservação nacional, etc. Alguns desses caminhos estão dentro da trilha porque são caminhos de longo percurso. Essa sinalização deles, eles têm uma sinalização própria, a Rede Brasileira, com aquela bota preta no fundo amarelo, com o símbolo do caminho no meio. Então, tem muito caminho para ser explorado no Brasil. E, assim, o que se fala realmente do brasileiro em desvantagem ao europeu em relação ao caminho de Santiago é o quê? É a passagem de avião, né? Que a gente, para ir para o caminho de Santiago, tem que comprar passagem de avião. E aí é isso que às vezes afasta um pouco, porque realmente os valores estão um pouco altos, né, em relação aqui ao brasileiro. Então, enquanto isso, olha só, faz aqui no Brasil, tem vários caminhos para se pegar, e aí vai economizando, gasta gasta um pouquinho só, economiza, vai, faz uma poupancinha. Opa, agora já dá para ir para o Caminho de Santiago. Aí, a hora que der, vai lá e caminha o Caminho de Santiago. Mas não deixe de ir, porque o Caminho de Santiago realmente tem coisas que não, a gente não consegue transmitir. Eu falo de fotografia, por exemplo, quando eu faço uma exposição de fotografias do caminho, e eu falo, gente, isso que está aí, vamos dizer assim, a expressão física daquilo que está na minha mente e no meu coração, daquilo que eu vivi lá. Então, isso aí é um framezinho que eu, pumba, coloquei ali de alguma coisa que eu vivi. E o que eu vivi está na minha mente, está no meu coração, no caminho. E aí, naquele pedacinho, eu botei no papel fotográfico e está ali. É, mas, enfim, você indo, você vivendo o caminho, você pisando, por exemplo, a gente falando do Caminho de Santiago, você está pisando em locais da Idade Média. Nós estamos falando de 12 séculos, né? São muitos anos de história. São muitos anos de história. Então, você realmente, você está ali, enfim, aí você começa a pensar em tudo aquilo que aconteceu nas guerras, nas invasões, em várias coisas. Você está num lugar em que teve uma batalha daquelas lá medievais, enfim, de várias coisas que efetivamente aconteceram na história. Eles fizeram história naquela época. Você está fazendo agora, ao passar por ali. Cada um faz a sua história. Então, são momentos diferentes? São, mas cada um está fazendo uma parte da história. Então, enfim, você tem que fazer a sua. Vá, curta o caminho de Santiago, assim que você puder, mas curta também os caminhos aqui do Brasil.
Perfeito, peregrino. Vamos para um bate-bola para finalizar?
Vamos lá, vamos lá.
Então, para caminhar, você tem alguma trilha sonora?
Não. Eu não caminho com nenhuma trilha sonora. Eu não coloco absolutamente nada nos meus ouvidos. Eu levo o celular para fotografar quando eu levo, às vezes, uma outra maquinazinha. Antigamente eu levava até máquina maior, hoje em dia é uma menorzinha. Os últimos dois caminhos já não levei, só o celular, mas eu não boto absolutamente nada no meu ouvido, porque eu quero ouvir a natureza. Eu quero ouvir os pássaros, eu quero ouvir o rio, eu quero estar ligado nas coisas que estão acontecendo. E tem alguns trechos que a gente anda beirando estrada. E aí eu quero estar ligado efetivamente no que está acontecendo visualmente e no ouvido aqui, porque pode ter uma buzina, pode ter uma freada, pode ter alguma coisa, eu tenho que estar ligado nisso. Então eu não gosto. Realmente, caminhando, eu não caminho com absolutamente nada nos meus ouvidos. Eu nem levo fonezinho de ouvido, nada disso.
Para um caminho, o que que você leva na mochila? Um item que não pode faltar, e o que que você leva no coração?
Bom, um item que nesse, né, desde então não pode faltar é um creme anti-atrito que eu passo nos pés, porque efetivamente eu fiz o caminho português, eu tive todos esses problemas, e aí é uma conjunção de coisas, né, que levaram a ter essas bolhas todas. Eu tenho consciência que foi o excesso de peso, foi andar rápido demais, foi a mochila mal colocada no corpo. Isso tudo acabou gerando o sticker, que ficou o tempo inteiro preso na mochila e não nas mãos, como deveria, acabaram gerando isso. No caminho francês, eu não tive absolutamente nada do primeiro ao último dia usando o sticker e usando um anti-atrito, passando no pé, 3 horas de caminhada. Paro, tiro meia, tiro bota, aquilo tudo, deixo refrescar. Essa meia que está com suor, eu prendo ela na mochila para ela ir secando, boto uma limpa. 3 horas depois, estou caminhando ainda, tiro aquela. Aí essa que está aqui fora já está seca, coloco lá de novo para poder fazer um ritualzinho para tentar evitar as bolhas. Até hoje deu certo, eu nunca mais tive nenhuma bolha. Então, o que não pode faltar? Esse creme. E no coração, gente, eu levo, enfim, o quê? Amor, alegria, enfim, positividade. Eu sempre falo o seguinte: eu sou altamente positivo. Eu acho que sempre tudo vai dar certo, que tudo, sabe? Pode ser uma encrenca, mas no final dá tudo certo. Vai dar certo. Pensa positivo. Então, assim, a positividade é uma coisa que realmente, eu acho que ela te dá uma força extra. A gente, às vezes, chega, pô, no português, então, eu chegava nos albergues, mas assim. Poxa, eu quero um táxi para ir embora para o Brasil direto. É doido para. No dia seguinte você já acorda, você já está doido para pisar na estrada e andando de novo, sabe? Você tem que confiar em você, né? Você tem que confiar em você, em Deus, claro, que ele tá. Eu sempre falo isso. Eu nunca estou sozinho no caminho, Deus está sempre comigo, porque ele está em todo lugar. Então eu acho que é assim: você tem que levar no coração. O caminho é solidariedade. No caminho, um ajuda o outro, independentemente do idioma. Você não precisa falar idioma nenhum. A gente sempre fala isso. Você não precisa falar idioma nenhum na hora da janta, por exemplo, que reúne todo mundo ali. Às vezes tem 10, 15 países diferentes. Ninguém precisa falar nada. Passar o pão, passar o sal, passar isso, não precisa te falar nada, só você fazer um gesto e aí a comida rola e todo mundo come e todo mundo no final se entende. Então, a solidariedade de ajudar alguém, às vezes você carregar uma mochila no período que a pessoa está com problema, você, sei lá, dar o ombro para ajudar a carregar um que está com o pé que ficou ruim numa bolha, solidariedade e ajudar é indicar, não, olha, tem aqui, tem esse lugar, tem isso, no caminho, tanto nos meus caminhos que eu já fiz até hoje, quantas vezes você está distraído, pensando não sei o quê, você acaba não vendo a certo e você vai para o lugar errado daqui a pouco. Ei, tem aí não. Grita lá, tu escuta aquele grito, olha, você estava no lugar errado. Então as pessoas estão de olho em você e acabam te ajudando. Então tem as pessoas dos próprios povoados, eles são super gentis com os peregrinos, eles ajudam, te orientam. Enfim, você está perdido? Pergunta a alguém, ah, não estou vendo a seta, não sei para onde eu vou. Pergunte. Eu sempre digo, meu GPS é minha boca. Eu vou lá e pergunto. Porque eu não gosto de usar, nunca usei GPS em nenhum caminho meu. Tem gente que fica, eu não uso. Eu vou perguntando. O meu GPS é minha boca. Eu vou e pergunto. E a solidariedade, realmente, ela é muito forte no caminho. E você que ainda não experimentou isso, você com certeza vai experimentar quando estiver lá.
Peregrinar é.
Peregrinar é viver. Caminhar é vida. Enfim, realmente você. É como eu disse, a gente pode estar, como muita gente fala da cidade do Porto, ah, não saia do Porto, que é muito confuso, é muito isso, é muito barulho, mas é uma cidade grande, assim como é Pamplona, como é Burgos, como é León, como são várias outras cidades. Mas, enfim, fazem parte. Mas aí você, de repente, está naquele momento em que você não tem absolutamente nada. Eu falei aqui das mesetas, mas, enfim, pelo lado, entre aspas, ruim de mesetas, que você não tem nada para, né? Mas. Você está nas mesetas, pensando, refletindo na sua vida, é um negócio que não tem explicação, não tem como transmitir para você aqui agora que está nos ouvindo o que que é aquele sentimento de você estar ali. Ou mesmo você está lá no alto do Sebreiro, olhando lá para baixo, ou, enfim, vendo as ruínas de Fonsebadão ali, aquele monte de coisa quebrada, aquela coisa que você fica imaginando o que que aconteceu naquela época toda ali, você está ali refletindo em várias situações que você já viveu ao longo da sua vida pessoal, profissional e etc e tal, coisas que você fez que de repente não faria hoje, ou que não fez e faria, enfim, você tem esse momento, né, de estar. Então, acho que isso, peregrinar é viver realmente, você revive várias coisas e ao mesmo tempo você vive outras novas. Essas sensações que você tem, essas múltiplas sensações que você tem ao longo do caminho, só você vai tê-las, mais ninguém. Não adianta, eu já fiz esses caminhos e outros que, né, como eu conheço, já fizeram 20, 30, 40 caminhos. Não adianta eles me contarem que sentiram isso, sentiram aquilo, que eu não vou conseguir sentir o que eles sentiram. Eu tenho que sentir. Como eu falei, toda vez que eu chego ao Obradoiro ali e me dou de cara com a catedral, eu chego chorando. Não tem jeito, eu chego chorando. A emoção é muito forte. E aí é a emoção porque não tem explicação. A emoção não tem explicação. Você chega simplesmente porque, enfim, ah, porque você conseguiu chegar? Não sei se é porque eu consegui chegar. Pode ser que eu esteja chorando de tristeza porque eu cheguei e vai acabar aquilo de todo dia, né? De acordar, caminhar, se arrumar. Então, são sentimentos mistos. Você pode estar, né, tá chorando porque está triste que acabou, pode estar chorando porque está alegre porque conseguiu superar todos aqueles problemas. Então, realmente, assim, é uma coisa inexplicável. O fato de você estar diante daquela catedral, onde os restos mortais do apóstolo estão lá naquela tumba, etc., etc., tem toda uma, vamos dizer assim, nem sei a palavra certa, mas tem toda uma coisa emblemática que ela vem e vem direto na tua emoção. Realmente, aí você fala, pô, gratidão. Gratidão por estar aqui, né? Agradecer porque você está ali, porque você conseguiu viver aqueles momentos. Eu acho que viver o dia a dia do caminho, eles são iguais e ao mesmo tempo totalmente diferentes uns dos outros. Porque eles são iguais por quê? Porque você dormiu, acordou, se arrumou e caminhou. Isso é igual todo dia, não tem jeito. Esse ato é igual, mas o que você vive é totalmente diferente a cada passo que você dá. Independente de você estar de bota ou estar de tênis, a emoção você vai sentir. Então não tem jeito. Realmente, você tem que estar com o pé no caminho para você poder sentir tudo isso. E é gratidão. Só agradecer sempre a Deus por ter vivido esses momentos.
Ai, Hélio, muito obrigada. Nossa,
Nada.
que inspiração! E muito obrigada por toda a tua doação, teu trabalho na associação e agora com o podcast do Caminho. Gente, ouçam que tem muitas histórias, muitos caminhos. Então é muito gostoso a gente manter essa energia, né? Ficar
Sim.
conectados ao caminho dessa forma e planejar o próximo, né?
Claro,
Obrigada, Hélio.
a gente sempre pensando no próximo, né? Esse é o negócio. E para quem não foi, como você falou, para quem ainda não foi e está pensando, no podcast tem diversas entrevistas, né? Mais de 70 entrevistas já foram ao ar, com várias pessoas que contam. Vale lembrar, elas contam o que elas viveram. Não é que você vai viver a mesma coisa, cada um tem que viver o seu, mas tem muita coisa que serve para você efetivamente aprender, entender, parte de história, a parte de arquitetura, várias coisas que você às vezes vai para o caminho sem saber. Ali tem N entrevistas, está lá no Instagram, está no Facebook, está no Spotify. Ouça algumas que realmente vão ajudar. A ideia é essa, é ajudar a quem pretende fazer o caminho.
Muito bacana. Querido, muito obrigada. Um abração e até o próximo caminho.
Isso, obrigado. Eu que agradeço aí. Um abraço para todos os seus ouvintes e vamos para o caminho.
Bora caminhar. Bom caminho para todos nós. Um
Vem,
beijo.
Camino. Beijo, meu amor. Obrigada.